Olá, sejam bem-vindos ao Isto Não É um Jogo, o podcast dedicado a adaptações de videojogos para cinema, televisão e streaming. Continuamos a nossa aventura por The Last of Us, vamos para o episódio 4 e esta semana eu, David, estou sozinho com o Canelo.
Olá a todos. Sim, sou eu. E não temos cá o Rui. Oh.
Não é assim? O Rui não se encontra connosco.
Pois não.
Ele não se perdeu em França,
Ele
não.
enganou-se no avião, foi parar outro sítio.
Foi parar a outro sítio. Não, o senhor está acamado, e pronto, não pode estar aqui connosco esta semana.
É um desvio no percurso, coitado.
Portanto, voltámos às origens de podcasting, os dois,
Ia bem, é verdade.
não é? Nós
Sim.
começámos a fazer esta dinâmica. Enfim,
No
os dois,
glitch.
a falar de no
Sim.
Glitch, a
Era o
falar
quê?
sobre
Era o glitch? Não era
jogos.
o DLC? Como é que nós. Como é que era? Tag? Glitch tag?
Foram muitos, assim, era o tag,
Sim, a cena do glitch é que
reviews,
era glitch qualquer
tag
coisa.
reviews. Eram
Era
muitos.
tipo. Era glitch e depois era. O que é que vem a seguir? Era sempre assim o nome dos projetos.
Havia
Mas
sempre
sim.
um subtítulo.
Sim.
Temos cá os dois para falar
Vamos cá.
de jogos também. Vamos falar basicamente de um jogo, que é o
Ah,
The Last
sim,
of Us.
eu não consigo não falar no jogo.
Mas
Eu meia culpa, eu falo
sim,
muito no jogo.
sim. Olha,
Sim, o quê? Ai, estás-me a mandar isso à cara. É isso que estás-me a dizer.
não,
Ah!
tens toda a razão, porque
Ah,
de
eu
facto
estou-te a ver.
este episódio é muito interessante. A direção que a série agora tomou, porque parece que. Não sei o que é que tu sentes em relação a isto. Tivemos os três primeiros episódios que foram excelentes. Não estou a dizer que este também foi muito bom, atenção. O que eu quero dizer é que parece que já estamos numa de. Last of Us, fixe, vamos ver. Já não há aquela euforia que eu sentia, se calhar, nos episódios anteriores. Já é tipo
Ok,
uma.
interessante.
Já sinto uma normalização, um estado de espírito normalizado para ver isto. E em resposta a isso, este episódio já vai buscar muito do jogo. Já voltámos outra vez a réplicas de cenas e de cenários retirados diretamente do jogo,
Temos, tem,
para além de
é,
falas.
sim.
Metade
Temos
deste
algo, temos,
episódio
temos algumas, sim.
é na boa sequências dos jogos. Concordas?
Sim, algumas estão no local, estão num local diferente ou estão
Sim.
readaptadas para esta nova realidade. Até porque nós temos um Joel muito mais, e eu continuo a dizer isto, nós temos um Joel muito mais acessível e muito mais humano do que temos no jogo. E acho que neste episódio acho que foi mesmo o cimentar desta ideia. Portanto, se havia dúvidas, agora já não há. Já, no Joel é mesmo muito mais próxima à Ellie
Sim,
do que é no
tanto o
jogo.
Joel como a Ellie são.
Eu, por acaso, eu achei a Ellie mais fria na série, sabes? Eu achei a Ellie mais distante. Não sei se é por causa da representação da Bella, mas não sei.
Acho que
Ainda estou a analisar
ambos
isto.
são. Eu acho que ambos continuam a ser Ellie e Joe.
Não, isso sem dúvida. Não estou a dizer o
Mas
contrário.
versões ligeiramente diferentes. Não são um por um aquilo que são no jogo. E estavas a dizer muito bem, o Joel está mais aberto, mais falador, mais receptivo.
Sim, ela é muito mais receptiva a Ellie, é mais por aí, a aceitá-la, sim, é um bocado por aí.
A Ellie, ou Bella, vamos chamar Ellie, porque é o nome
Sim,
da
Ellie,
personagem.
é Ellie, sim,
É
claro.
mais. Aqui abre-se um bocadinho mais a sua inocência, comparativamente aos episódios anteriores. E eu acho que faz sentido porque está na altura de realmente começarmos a ver aqui a dinâmica deles a irem um contra o outro,
Um em direção ao
juntarem-se
outro, se calhar é
uma em
mais
direção,
isso.
um em direção, pois um
Sim,
contra o
senão
outro é um
parece que
bocadinho mais,
vão chocar.
vão chocar, mas um em direção ao outro, exatamente.
Sim.
E acho que faz falta porque os payoffs devem estar para aí a vir, algures nos próximos episódios, porque já vamos para esta semana, vamos ter outro episódio. E vamos para o meio da temporada, portanto,
Sim, estamos sim, praticamente a meio, é verdade. Então tu gostaste do episódio, antes de começarmos
eu
para.
gostei. Acho que foi um episódio bastante sólido. Nada de muito espetacular. Tem os seus momentos, tem coisas que eu gosto muito, não tem coisas que eu não gosto. Que é uma coisa interessante. Acho que não há nada que eu diga assim: olha, não gostei disto, ou pelo menos não pensei muito sobre o assunto até agora.
Eu tenho alguns receios para o futuro, é sempre assim. Eu estou com muito medo do futuro.
Sim,
sempre.
Sim.
Estou sempre com medo do futuro.
És um tipo muito ansioso.
Sou um bocado ansioso.
Tens que te acalmar, meu. Nós estamos agora no momento. Não podes pensar agora no futuro. Momento. Se não começas a mencionar spoilers.
Não vou fazer spoilers.
Mas é interessante algumas escolhas que eles tomam aqui. E eu queria começar por, se calhar,
falar... É interessante dizeres porque são escolhas interessantes.
Metade deste episódio, para além de serem coisas de jogos, outra metade são coisas que não estão nos jogos.
São readaptações. Sim. Uma nova facção
de humanos, correto? Com a... Como é que ela se chama? Melanie...
Kathleen.
Isso é o nome da personagem.
Ah, sim, então, mas eu só estou a pensar nas personagens.
Que Melanie Linksey. Linksey.
Ah, ok. Pelo nome não conheço.
Pronto. Ela é mais conhecida, se calhar, pelo Dois Homens e Meio. Era a vizinha chata lá do Charlie Sheen.
Ah, eu não vi muitas vezes. Vi alguns episódios, mas não vi com atenção. Ou não segui.
E fez o Don't Look Up também.
Também não vi.
Desculpem.
Ok. Não vi.
Ela é muito fixe e tem assim aquele ar adorável e afável e aqui é confrontada com um papel um bocado duro.
Sim, ela aqui tem um olhar muito psicótico, na minha opinião.
Eu acho que é um ar magoado. Porque lá está, acho que não é a personalidade dela. Acho que a personalidade dela é aquilo que ela transparece facialmente, vá, né? Adorável e tudo mais, mas o papel dela acho que é de alguém que foi magoada, de quem está à procura de alguma vingança, e nós percebemos isso com a introdução dela, quando ela está a questionar o médico, e depois mais tarde quando está à procura do Henry e do Sam, em que basicamente esfolem a cidade toda à procura deles.
Sim.
Sinto que há esta dualidade dentro dela, entendes?
Acho que
não é a personalidade dela, é o meio, e o que está a acontecer é que a torna...
Eu para cá sei uma leitura diferente. Eu acho que é o tipo de pessoa que sempre... depois tu não viste o Midnight Mass. Bem, também seria um pequeno spoiler para o Midnight Mass, mas eu acho que é o tipo de personagem que sempre foi um pouco assim... Está a tentar resistir, não ser pior do que aquilo que é, e eu acho que o arco dela vai ser a aceitação de quase totalitarismo naquele meio. Porque eu acho que o facto de ela ter morto o médico, eu acho que já é um sinal disso. Porque ela não mata porque é lógico, ela mata porque é sentimental. Porque ela tem que mostrar a ela própria que consegue. Estás a perceber? Porque aquela morte, por exemplo, se nós formos a pensar, logicamente não faz muito sentido ela matar, se calhar, o único doutor que ela tem na cidade. É uma reação que ela tem de faz-lhe mal, ela reage da mesma forma ou pior. Por isso é que eu acho que no próximo episódio somos capazes de haver a tentar justificar as ações dela de mas eu fui magoada, logo eu mereço matar estas duas pessoas também. Estás a perceber? Portanto, eu acho que há ali algo mais maquiavélico que se está a transformar nela, e acho que vai cair para a aceitação de... Eu sou esta pessoa horrível.
É engraçado que estás a fazer essa análise. Eu há bocado, antes de gravarmos isto, até estive a ouvir o podcast oficial.
Ah pá, eu ainda não fiz isso. Eu sou o mais preguiçoso dos três, claro.
E é uma coisa que eles... às vezes ouço, outras vezes passa-me ao lado antes de nós gravarmos. Mas já não sei se era o Craig, se era o Neil que estavam a falar nisto. Que é, realisticamente falando, num cenário pós-apocalíptico, nada... A humanidade não se vira para... um cenário de Mad Max, em que é tudo deslocado e
sim,
maluco.
Fica tudo maluco, de um momento para o outro. Sim.
Ele refere que no cenário, se calhar mais realista, é um grupo de pessoas, de sobreviventes, tenta sobreviver. Junta-se.
Eu acho que sim, acho que realisticamente é a criação de comunidades.
Cria comunidade. E o que nós vemos aqui, aquilo que eles dizem é um grupo de sobreviventes, sem afiliações, pelos vistos. Não, portanto, não há aqui Fedra, não há aqui Fireflies, nem nada disso, a tentar criar a sua comunidade, e tudo o que é externo é ameaça. E havendo, como nós sabemos, um agente externo que matou o irmão da Kathleen, e depois temos o outro jovem, de uma cena que a gente já vai falar, que aparece também morto. Um
Brian.
Jovem, não, dois, o Brian,
três.
Exatamente.
Três
membros daquela comunidade que aparecem mortos, e isso faz com que o ciclo da vingança, que é um tema tão presente neste jogo.
E o que é que tu fazes pelos teus? Até que ponto é que tu vais? Tipo, a série está mesmo ali a ver. Se tu percebes, sabes, está mesmo a esmiufar.
É isso.
E não te esqueças que estes são os temas.
Eu não
sinto. Estou a exagerar, mas é um bocado.
Sim. Eu não sinto. Porque isto é tudo uma grande zona cinzenta. Eu não sinto que haja aqui um plano maquiavélico. Existem pessoas más neste mundo, a gente sabe disso. E o Joel até faz alusão a esses grupos quando eles estão na floresta. Quando eles param o
jeep. Sim, a ideia é que o homem é pior que qualquer infectado.
E a Ellie pergunta o que é que eles fazem? Matam-nos? Fazem pior. Enfim. Não acho que seja este grupo.
Agora eu estava a pensar. Desculpa, termina.
Não, já terminei.
Desculpa. Eu estava-me a lembrar de uma coisa. Eu joguei o jogo quando saiu o não remake em 2022. Mas eu acho que isto é um grupo. Eu não sei se estou a baralhar com o parte 2, mas eu acho que isto é um grupo que, lá está, por todo o país, ninguém gosta do controle da Fedra. Então acho que este grupo conseguiu realmente derrotar as forças da Fedra para instalar esta nova comunidade que está agora a tomar conta de Kansas City.
A Fedra é o governo de extrema-direita deste mundo.
Sim, exatamente. Dos controles.
Não é? Isto é... Pronto, é fascismo.
Portanto, eu acho que é... Mas eu não... Vê se também se diz alguma coisa ou se te recordas disto, mas eu acho que é o que acontece também no jogo, que é... eles querem substituir a Fedra. Portanto, eles eliminam os soldados da Fedra. Eu acho que até vemos corpos, não é? De malta da Fedra morte e tudo.
Sim, executado. vemos um grupo de corpos queimados. Não me recordo se é da Fedra ou se eles referem isso, mas de facto existe atividade nesse sentido, sim.
Eu acho que aqui a grande diferença realmente para o jogo é que no jogo eles são um grupo de... São o grupo do Mad Max, portanto. São o grupo dos psicóticos que se passaram um pouco. É um grupo também meio militar. E aqui... Parece-me ser a questão de eles estão a tentar. Eu lembro-me disto porque estavas a mencionar esta questão de eles não quererem ninguém de fora que entre. Eu acho que é muito aquela ideia de estão a tentar fechar a sua própria comunidade, portanto estão a criar o mesmo problema novamente, sabes? Uhum. Mas eles acham que estão a fazer algo melhor. E é por isso que eu estou a associar a Kathleen este tipo de pensamento de não, nós agora nós temos agora aqui uma coisa boa, não podemos estragar com mais ninguém, só que este não estragar envolve sempre matar outras pessoas que não concordam contigo. E é isso que agora que eu quero ver no próximo episódio, se isso realmente é essa a resposta através do Henry e do Sam, porque nós quando vamos saber a backstory deles. Porque me parece é um bocadinho diferente do jogo também. Mas eu acho que isto... Pronto, esta adaptação...
Convém ainda não mencionar muito...
Não vou falar Larry, mais nada.
Que eles aparecem no fim, são dois personagens. Quem são eles?
Não, eu estou a falar mais daquilo que eles dizem neste episódio. Episódio.
Sim, eles são... Estão a ser procurados, fizeram alguma coisa...
Sim, nós sabemos que eles fizeram alguma coisa com o
Henry, pessoal para a Kathleen, o que é interessante. E é interessante porque, e é muito interessante esta mudança, porquê? Porque no jogo, vamos voltar ao jogo, o que acontece no jogo é que quando, portanto isto não é, eles mudaram a cidade, isto é Kansas City, se não me engano, e no jogo é Pittsburgh.
Uhum.
Eu acho que, portanto, eles alteraram a cidade, mas pronto, isso não interessa. Quando eles estão na cidade...
É Pittsburgh o quê? Quando eles, onde eles estão agora, no jogo?
No jogo é.
Ah, ok. Também que eles mudaram para Kansas. Ok, interessante.
Eu ouvi a explicação, mas também não interessa. Isto foi só tipo uma nota.
Ah pá, sim. Não me afeta nada. Se eles dissessem Pittsburgh, eu dizia ótimo.
O que
eu quero
dizer é, quando a Ellie e o Joel estão nesta cidade, e mesmo quando encontram ainda o Harry e o Sam, existe um jeep blindado com uma metralhadora que anda com eles
durante
uma boa porção do jogo. Portanto, nós vamos na rua e eles aparecem tipo a disparar contra nós, subimos os prédios e eles andam lá para baixo à nossa procura. Não há nomes, não há protagonismo, não há nada, é simplesmente uma espécie de um predador que ali anda. É aquele jeep.
É o vilão daquele momento.
Eu sinto que este grupo de pessoas... veio substituir isso e até humanizar, dar-lhes um bocadinho de peso. E acho que foi uma decisão interessante porque, lá está, continuarmos sempre a ver esta série na perspectiva dos dois protagonistas, como é o jogo, porque nós só vemos a história toda a acontecer pelos olhos deles, não se tornaria tão interessante. também não acrescentaria tanto, não nos daria uma visão daquilo que se passa do mundo da mesma forma como vemos na série.
Sim, para contexto, já agora, eu depois queria voltar depois a falarmos também no início.
Ainda temos que falar no início.
Sim, temos que falar no início. Mas realmente para contexto, basicamente o que acontece é que eles continuam a sua viagem, eles chegam a Kansas City e o que acontece é que a estrada está fechada, a autoestrada está interrompida, e então eles entram pela cidade à procura de saída, são atacados, e eles acabam por ter um acidente e parar dentro de uma loja. E há um confronto. Portanto, o que está a acontecer é o seguinte: é o Joel e a Ellie foram parar no meio de um conflito interno neste grupo, ou nestas duas comunidades que estão em luta. Eu acho isto muito interessante, acho que o setup é muito inteligente, porque, como estavas a dizer, eles não sabem o que está a passar. Portanto, o que está a acontecer é o Joel e a Ellie acham que eles estão a ser caçados porque eles são meros bandidos, a Kathleen acha que eles são os crimes deles são os crimes do Henry. Portanto, que é o Henry que tem ajuda
que eles são problema,
adicional e que eles são um problema. E agora falta-nos ver o que é que o Henry e o Sam acham. Mas eu gosto muito deste setup de eles não sabem bem o que está a passar. O meu problema com esta comunidade é que fique muito Walking Dead, muito moralista, sabes?
Que
o resultado final seja uma coisa muito melodramática e que não sirva para muito mais do que isso. Dizendo, olha, é um aviso. As pessoas é que são as verdadeiras vilãs. É uma coisa que, spoiler, que o parte 2 faz muito bem e que eu tenho receio que a série não faça bem. Uhum. É só isso. Mas é receio. Até agora está tudo bem.
Não, eu compreendo o que queres dizer, mas aceito até porque a série tecnicamente tem tomado algumas decisões ou feito algumas alterações que tornam, portanto, esta história um bocadinho mais genérica comparada a outras como Walking Dead. E nós sabemos bem a cena dos... Eles zombificaram os Quakers e os infectados na série. Não zombificaram ao ponto de nos estragar a experiência, felizmente, mas é uma realidade, eles fizeram isso. Portanto, também não me chateia muito que façam um bocadinho disso com os humanos, porque no fundo são arcos. Isto...
Não, mas ao mesmo tempo...
Esta arco destes humanos, depois vamos ter outro arco mal. Dos outros humanos. Enfim, para aí fora.
Mas olha,
todos têm que ter uma mensagem, no fundo.
Não, obviamente,
se não houver uma mensagem nesta arc, para que fazê-la?
Não, eles todos têm um objetivo narrativo bastante concreto na construção, como nós estamos a dizer, estamos um bocado a brincar, mas é verdade que é a construção desta ideia de até onde é que tu vais, ou até onde é que as pessoas podem ir para proteger o que é deles. Pronto, este é o grande tema. E esta comunidade está a fazer exatamente isso. E eu realmente tenho que sublinhar que eu tive finalmente aquilo que eu queria, que é o conflito com pessoas. Que no outro episódio está a borbulhar, não é? Ainda está a borbulhar, ainda vem mais de certeza para a frente. Vamos ver como é que vai ser o próximo episódio. Mas por outro lado, agora pegando um bocadinho na zombificação dos clickers e dos infectados e afins, eu por acaso já tive aquele momento de nojento de como é que eles estão a fazer isto, porque eles, antes de chegarem a Kansas City, eles dormem num descampado. E eu fiquei a pensar, meu, existem infectados, mas quem é que vai dormir num descampado?
Não,
eu nunca pensei nisso no jogo, como é óbvio.
Espera, mas... eles são específicos nisso e dizem não, esta zona não tem infectados.
Ah, está bem, mas isso como assim? Não tem infectados, é do género.
Pronto.
É uma coisa que eu papo tão bem no jogo, mas que faz-me tanta confusão, meu.
Eu dá-me ideia, e tendo em conta um certo momento no... Não, isto é giro, porque no fundo nós ainda estamos a aprender as regras desta versão deste mundo.
Sim, porque eles funcionam de maneira bastante diferente.
E nós vimos, por exemplo, no segundo episódio, que eles não gostam de luz. Eles reagem mal à luz.
Sim.
Eles são muito mais... Eles gostam muito mais da escuridão. E há qualquer coisa...
Provavelmente os fungos reagem da mesma maneira. Não, os fungos não gostam de luz. É ao contrário.
Os fungos são sombrias e úmidas.
Sim, exatamente isso.
E tudo este espaço que nós... Toda esta jornada que nós vimos da Ellie e do Joel são muito seguras, porque eles se conhecem este mundo e sabem por onde é que estão a ir. Até certo ponto.
Sim.
E há qualquer coisa de muito sinistro no underground desta cidade, que ainda não sabe bem o que é.
Sim, queres falar sobre
vamos
isso já?
Descobrir. Não, eu acho que vamos guardar isso para o próximo episódio.
Então vamos para o início. Para o próximo episódio?
Sim, vamos guardar isso para o próximo episódio. Porque
Alguma coisa está a acontecer.
Eu sei
ali,
o que
ali,
é que...
ali um perigo adicional naquela
eu
cidade.
Eu sei o que é que vai sair dali. Não sei é porque é que vai sair dali ou quais são as razões.
Sim, e se viram o trailer, eu acho, sim.
Pronto, eu acho isso intrigante, tendo em conta estas regras que o mundo oferece.
Opa, sim, eu quero, realmente agora que estás a pensar nisso, está-me a vir ideias à cabeça de será que nós vamos ver outro tipo de mutação?
Porque aqui entre nós...
Ou algo diferente. Entre nós, sim.
Na parte 2 há coisas que aludem a esta escuridão. Wink, wink, quem sabe sabe.
Sim, está bem, portanto, eu sei o que estás a falar, sim.
Portanto, eu até gosto do que estão a fazer aqui.
Portanto, sim, qual é que é o payoff? Eu quero saber o que é que eles querem fazer, sim, para onde é que eles vão.
Mas
sim, volta... há qualquer coisa lá na cidade.
Que eu agora perdi o meu comboio de raciocínio.
Vamos ao início.
Que é ir ao início, onde temos, portanto, a Ellie com uma arma na mão.
Temos finalmente, primeiro que tudo, temos finalmente só cenas do Joel e da Ellie a conviver. Finalmente.
Muito, muito satisfez-me inocente, bastante. Entre aspas, a mexer na arma. Inocente na maneira como...
Achaste
como...
inocente? Eu achei ela mais arrepiante. Não. É interessante.
Inocente com a alegria de ter a arma, mas assim, com receio de ser apanhado, mas extremamente profissional na maneira como mexia nela.
É pá, sim, há ali uma coisa sombria. Sim, assim, eu acho que há ali qualquer coisa sombria nela.
E depois temos portanto, as piadas... secas, que é um tema...
Ah, temos introdução finalmente, sim.
É um elemento muito importante destas histórias, é a relação que eles criam com o outro, graças
através
a
piadas secas. Secas.
E sim. É delicioso o que acontece neste episódio, nesse aspecto. Podem ser as piores piadas, mas o efeito que elas criam, nomeadamente no Joel, no final do episódio, com aquela última piada fantástica, é endearing, não é?
Sim.
Não é aquela piada seca em que tu olhas para lá e isto não tem piada nenhuma. É o contexto que lhe dão. É o contexto.
É porque lá está.
Há aqui um carinho. E lá está. Faz aquela abertura ao Joel. O Joel sente-se confortável, mais emocional, em relação, mais emocionalmente responsivo a este tipo de situações. Já não vê.
Tem tudo a ver com o timing.
Per cargo, que é algo que eles também falam durante...
Não, mas ele ainda mesmo assim ainda menciona como...
Ele menciona como isso. Cargo. E lá está, sim. Eu tenho pena de ter... Faz mal se calhar ter visto ouvido o podcast oficial, porque ele quando ele responde à Ellie e diz que ela é cargo, logo a seguir diz que está a fazer isto pela Tess.
Sim, ele menciona a Tess, sim.
Ou seja... Ela pode não ser nada para ele, mas é algo para quem é da família dele. E inerentemente acaba por abraçá-la.
Sim, sim. Ele fez uma promessa que ele ainda por cima diz neste episódio, que eu acho também é uma pista muito importante, que é, ele diz, eu sou persistente na forma como lido com as coisas. Portanto, obviamente que ele, se fez uma promessa à Tese, ele vai levar a Ellie até onde prometeu que ia levá-la, portanto, até ao local onde supostamente o Tommy está. Mas é interessante, realmente é um bom pormenor do género, ele, será que é uma espécie de ele desculpar-se ele próprio sobre o que poderá ou não estar a sentir pela Ellie, e então ele diz ele próprio do género, ah não, tu és apenas um carregamento, mas depois diz, não, eu estou a fazer isto é pela Tese, então ele está a dizer ele próprio, não, tu não te estás a afeiçoar esta pessoa, tu estás a fazer uma promessa à Tese, se calhar é isso que eles estão a fazer na série, sim, que é bastante diferente do jogo já agora.
E não querendo entrar em muitos detalhes, e tu sabes disto, o Joel é uma personagem muito egoísta.
O Joel não é uma boa pessoa, sim, que fica bem sublinhado, pelo menos no jogo.
E a jornada dele, todas estas boas ações, ou este bom perfil que ele tem, acaba por ser um bocadinho de caminho para a redenção dele.
Mas não é ao mesmo tempo.
Não é uma redenção pessoal. É ele a querer entrar no seu estado zen, do género, ok, eu sinto-me aliviado porque dei a volta à situação. E eu acho que é isto que nós vemos aqui, para além de ser sincero, obviamente, é também um bocadinho esse caminho.
Ok.
Ok, pus-te a pensar, foi?
Sim, um pouco. Não sei. Pois. É que eu não posso falar sobre... nós não devemos ser muito... Nós não podemos fazer spoilers, portanto é do género... Eu estou a perceber o que é que estás a querer dizer. Será que é o melhor caminho? É esse? Vamos ver, vamos ver. Não podemos, não posso falar, não podemos falar não, sobre muita coisa,
se não,
mas...
Se não queres falar, não falas, obviamente.
Não.
Só estou a constatar uma leitura...
Mas vocês, mas tu lembras-te...
Do ponto de vista dele.
Mas tu lembras-te que eu no segundo episódio, no segundo episódio, até houve alguém que me veio perguntar... Até acho que foi um dos meus alunos que me veio perguntar... Ah, foi um dos meus alunos que veio me perguntar... Senhor, qual é o seu medo em relação ao que você fala no segundo ou no terceiro episódio? Já não me lembro quando é que foi. A minha memória está horrível. Mas este meu suposto medo que eu insinuei pode estar a ver com alguma coisa relacionada com o que acabaste de dizer, David. Portanto, vamos deixar-nos os dois tipo on hold para saber quem é que tem razão.
Onde é que está o Rui? Onde é que está o Rui para meter ordem nisto? É que ele de certeza que tinha alguma coisa inteligente. Tinha alguma coisa inteligente.
O Rui inteligente?
Não, eu não disse que ele era inteligente, eu disse que ele tinha coisas inteligentes.
Não, pior ainda, ele tinha coisas inteligentes para dizer. Quer dizer, volta e meia tem um slide de inteligência.
Está bem.
Ele está aqui, ele não se pode defender, eu estou-me a manimbar.
Pois é.
Eu sou o Rui, vou dar opiniões muito inteligentes. Bah, 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 bah.
Olha, estamos aqui a patinar em areias movidas.
Em spoilers, sim, estamos a
patinar. O que acontece é que nesta cena temos finalmente outra recriação do jogo, que é quando a Ellie vê as revistas do Bill.
Ah, e o Hank Williams, eu acho que também é uma referência ao primeiro jogo. Acho que é a música que eles estão a ouvir quando chegam a.
Eu acho que é mesmo. Pittsburgh. Eu acho que é a mesma música.
Sim, é isso que eu estou a dizer.
Eu acho que é a mesma música. Desculpa,
então confirma-se. Boa, é isso.
Ou é a música do trailer, do primeiro trailer do jogo, da série. Mas eu também me dá a ideia.
Eu acho que este trailer também aparece num. Eu acho que esta música também aparece num trailer num daqueles.
Yeah.
Do jogo, pá, e quando o jogo ainda foi anunciado a primeira ou a segunda vez, algo assim.
Vou aproveitar este momento para. Deixem nos comentários. A resposta. Esta música aparece onde? Envolver o público. Exatamente. É a pergunta para o público. Digam-nos onde é que esta música da série aparece fora da série. E por falar em música, já agora, no final deste episódio, antes de voltarmos...
Podes fazer referência,
Vamos aqui saltar. O final do primeiro episódio, deste episódio, aliás, eu gostei bastante do que fizeram, porque foi apanhado de surpresa, usaram a música do trailer de lançamento de Last of Us Part 2, que no trailer é cantado pela Ashley Johnson, e aqui é a versão original, que chama-se Truth Faith, e é de Lott Kestner, é a artista original. Na altura houve um grande drama, porque acho que a artista não foi recompensada pelo uso da música no trailer.
Oh, damn. Ok. Yeah.
E foi assim um problema.
Não me lembrava nada disso.
Envolveu o Neil Druckmann, foi assim houve ali uma tensão muito grande, depois entretanto ele veio pedir desculpas, ou o que é que foi, pronto. E acho que terem usado a música dela, a original, foi um toque bonito, tipo de reconhecimento. Espero que tenha sido recompensada também, já agora,
esperemos que sim, exato.
Sim, espero bem que sim, não é? Não estava à espera e, epá, é fixe.
Sim, eu, foi o que eu te disse em privado. Eu sabia que tinha reconhecido a música, que a música estava-me a dizer qualquer coisa e que me estava a dar, a transportar um pouco para o parte 2, e depois tu confirmaste, olha, não, é mesmo o trailer, depois mostraste-me o trailer está disponível. É trailer de quê? De lançamento ou de cinemática?
É aquela cinemática CGI em que acontecem coisas que não
entram. Acontecem coisas agora, que agora são spoiler. Exato,
portanto. Quem sabe?
É isso, não vão ver o trailer. É isso, não vão ver o trailer, não vejam nada do parte 2, é tudo perigoso agora.
A versão do trailer é muito fixe, porque é cantada pela própria Ellie, pela Ashley Johnson. Na versão do jogo.
Faz sentido no jogo, sim.
É uma música de 2011, o que significa que insere-se neste universo.
Não, neste universo não se insere. Este universo é em 2003, portanto esta música é impossível.
Ah, é de 2003.
Não viste, uma das grandes, grandes dramas da semana?
Espera, isso dá-me esperanças de coisas que não podemos falar, o que é fixe.
Não, a única coisa que estas pessoas deviam cantar era a música do Slipknot, Linkin Park, Korn. É que deviam ser as baladas deste mundo, que foram as coisas que saíram até 2003. E tu sabes que eu tenho razão, David. E Sum 41.
Tens toda a razão.
Porque eu sei que tem razão.
Eu abraço essa ideia. Eu quero.
Estás a ver? Já viste o que é? Em vez da música dos Pearl Jam, não, não era dos Pearl Jam, do Eddie Vedder estarem a tocar a Get Down with the Sickness.
Ou Paper Cut. Epá,
ou Paper Cut. It's like a whirlwind inside of my head.
Exato.
Já não sei o resto.
Yeah, eu sei. Bem,
mas o início, eu gostei muito da introdução das piadas secas, já agora.
Fantástico.
Acho que achei super natural a forma como ela, porque está aborrecida e então ele não a deixa ir para longe, ela decide começar a fazer as piadas. E depois no carro também, epá, é um daqueles prazeres realmente de fã, onde até eu, com o meu coração cínico, eu tenho que dizer, bolas, eu estou satisfeito de eles terem feito a piada das revistas e do Hank Williams, porque é tão natural a relação deles e o facto de ela deixar o Joel tão atrapalhado e ela achar piada a isso, a deixá-lo tão
sim, porque ela sabe
sem saber o que dizer.
Que o está a deixar desconfortável.
Claro, isso é que ela faz a piada das páginas coladas. E é que ele fica aflito, que ele não sabe o que é que há de dizer em relação a isso. E achei piada porque eu estava a precisar destes momentos. Porque, vamos pensar numa coisa, nós tínhamos o episódio 3 que não tem muito a ver com eles. Então nós precisámos deste momento onde eles estão na estrada, vamos ver o que o jogo nunca nos mostraria, que é eles a acampar. Por exemplo, nós temos a cena do Joel estar a fazer café, que por acaso eu acho que no jogo ele menciona que o café é uma coisa que não existe regularmente. Ou então este é um café pior?
Quando eles visitam a cidade do Bill no jogo, eles andam lá nas ruas, vão até uma loja de discos, vão a um café.
Sim, é um café. Estou aí.
E ele menciona isso, gostava de ir, tipo, aquilo era uma espécie de Starbucks, gostava de lá ir beber café.
Sim, tinha saudades de café expresso, não é?
Sim. Lá está.
Mais uma referenciazinha.
A cena é, há alterações que eles fazem, substanciais, ao jogo, nomeadamente no que toca a novas personagens, mas no que toca aos pequenos momentos, é tudo tirado do jogo. Ou quase tudo. É tudo, por design, é algo que já existe. E é interessante, na nossa perspectiva, estarmos a ver isto, parece que estamos a ver uma colagem de best-of, cenas best-of, que às vezes parece que não colam muito bem no ritmo da coisa, mas é porque nós sabemos o que é que estamos a ver, porque se estivéssemos distanciados tudo fluía melhor. Não sentes isso?
Sim, porque a diferença aqui é que muitos destes temas e muitas destas conversas nasciam do gameplay, portanto, e quando nós estamos a explorar, eles vão falando e obviamente a série, ao contrário daquilo que os fãs às vezes parece que queriam, a série não podia ser isso, pessoas a andar a falar, quer dizer, poderia ser, podia, acho que as pessoas não iam achar tão envolvente, mas deixa-me só
força.
Não, é só para terminar o pensamento, desculpa. E a ideia é que eles fizeram muito bem em ter pegado em muitos desses temas, muitas dessas conversas e terem pensado, ok, será que isto podia ser parte de uma cena a meio da viagem, porque obviamente que eles estão-nos a mostrar as coisas que nós não acharíamos interessantes no jogo, achamos interessantes numa série. Por exemplo, eles acamparem, eles estarem um pouco parados, eles a falarem sobre ravioli com 20 anos, portanto já que já deve estar super cheio de botulismo e afins, mas não interessa, mas eles se calhar foram pegar nessas conversas, tipo num café e afins, e ok, nós temos de adaptar isto para para a série de outra forma, porque há tanto material narrativo no jogo que é só pegar e adaptar, é só pegar e dizer, ok, agora vais para aqui, agora vais para ali, ou isto foi só apenas mencionado, ok, então vamos ver esta parte, porque não vamos ver esta secção de gameplay, porque nós não precisamos ver o Joel ir buscar a 30ª escada para subir por uma parede ou por um prédio acima. Não precisamos de ver. Desculpa, o que é que ias a perguntar?
Não, era uma extensão daquilo que tu estás a dizer, daquilo que falaste há bocado, que tem a ver com a ação neste episódio. E agora,
sim, portanto, falamos aqui. Queres entrar já em Kansas City?
Que é aquela questão, a série não pode ser só ação, não pode colocar o Joel e a Ellie constantemente em situações de perigo em que eles miraculosamente sobrevivem.
Isto não faz sentido, é isso.
Estás a ver? Senão o Joel passa a ser o Vin Diesel no Fast and Furious. Ele é o super-herói. Ele dá cabo deles todos, sempre. E faz as coisas mais mirabolantes. No contexto do jogo faz sentido para haver set pieces mais emocionantes, para haver de facto, enfim, aquilo que é o core, a loop do gameplay do jogo, que é o shooting. E eles aqui racionam muito bem aquilo que deve ser usado quando deve ser usado, até mesmo para criar urgência e emoção e tudo mais. E mesmo aquele confronto, portanto, quando eles são apanhados, é uma cena também tirada do jogo, em que eles vão de jipe, aparece um gajo a dizer que está mal, o Joel diz que se lixe e vai em
frente. Sim, só muda o local. Mas até o final é parecido,
sim,
e tudo.
Sim. Levam com o Joel em cima. Enfim, é uma realização, uma panificação um bocadinho diferente do jogo, por causa da questão do meio, de ser, não ser um mundo virtual, ser live action, obviamente.
Sim, mas sim.
É exatamente o mesmo cenário. E mesmo o confronto são eles os dois contra mais três pessoas. Não é assim muito...
Sim, no jogo são para aí umas 10 pessoas que tu matas só naquela cena.
Sabes o que é que me deu gozo ver nessa cena? Foi, tu não vês os inimigos... Tipo, descaradamente, eles estão lá. E ouves os berros deles a gritar.
Ah, lembraste dos jogos, jogo. Foi.
Porque nos, eu acho que isto é mais não é estar a dar praise à série, é dar praise à forma como o jogo faz isto tão live action-y, não é? Em que tu sentes que aquelas personagens que ali estão não são só NPCs ou alvos a bater, são pessoas que têm ligações uns com os outros. Eu acho
que e tem preocupações com os outros, e é uma coisa que eles demonstram bem neste episódio.
Eu acho que o jogo no 2, nestas interações, até é muito mais realista, porque as personagens começam a chamar pelos nomes próprios deles.
Sim, o 2 nesse sentido é muito melhor. Sim.
É muito. Eu por acaso estive há bocado a jogar um bocadinho para mostrar ao meu pai.
Eu tenho que rejogar. Sim.
E meti uma zona assim de combate. É aquela em que tens uns cães e alto e não sei o quê. E foi bem engraçado de ver como é que as personagens estavam a reagir em contexto de ter visto a série anteriormente, ou este episódio anteriormente, e então vou-me a este momento em que, quando na série eu estava a ouvir os NPCs, aliás, foi bem satisfatório.
E depois de jogares o primeiro e ires para o segundo, ou de rejogares o primeiro por causa do remake, isso posso.
Eu acho que o remake é um choque. Eles fazem um bocadinho disto também.
Fazem um bocadinho mais, mas não é.
Fazem um turn-upzito a isso.
Um bocadinho, mas não é a mesma coisa. Tu sabes que não é natural. Parece que o jogo não foi. Lá está, porque o jogo não foi feito em torno de reação, de que são todos amigos e afins.
Explica-me o que é que acontece, porque é que esta cena é tão importante e o que é que acontece nesta cena.
Antes de ir aí, eu queria só mencionar que, por causa estavas a falar da questão de o Joel não ser um herói da ação, queria só sublinhar que sim, é muito isso, porque lá está, eu não acredito que vou dizer isto, mas vou dizer, mas a dissonância ludonarrativa é uma coisa que...
Já estás a trazer esses termos caros, meu.
Que supostamente agora são termos muito mal vistos, sabes? Agora parece que é aquela coisa, só malta que não percebe de narrative design é que diz essas coisas. Pá, não sei. Sabes que nos videojogos ou na academia, de onde quer que seja, eu começo a perceber-me que existem escolas de... Isto é, escolas de... não dizer estas coisas, escolas de estas coisas são fixe, escolas de eu nem sei do que é que vocês estão a falar, estás a ver? Então cada escolas um tem uma terminologia diferente. Certo? Sim, escolas de pensamento. Sim,
não são exemplo. Escolas físicas com alunos e pessoas.
Pá, se há escolas só para isso, ou para isso, na ser narrativa, era um bocado estranho. Não, mas eu estou a dizer isto porquê? Porque aquilo que a série está a tentar fazer, diferente do jogo, é não criar glorificação da violência. Ser exatamente o contrário. Que é, tu só lutas quando tens de lutar, porque é o que é real. Porque, claro. tu não vais lutar contra 20 gajos num hotel, como acontece no Last of Us 1, com a ideia de que, eu vou matar-os e depois chico-lhes com as balas. Não, é de género. Tu não sabes o que é que vai acontecer a seguir.
O episódio anterior é muito claro nisso. Isto é um mundo onde os recursos são escassos. Onde armas
sim, eles sublinham isso no início.
E o Joel, enterra, como quem diz, ele esconde as armas e munições porque ele sabe que não vale a pena.
Pronto. Sim, não vai ter munições para aquilo tão depressa, portanto deixa ali, fica guardado.
É muito clara essa ideia de que, pá, esquece, isto é só para alguns, neste caso para os grupos, facções que têm acesso a essas coisas, ou para a Fedra, que pelos vistos tem fábricas de armas, que é uma coisa que eles dizem no primeiro episódio, que eu achei isso
interessante,
em termos do world building, num mundo pós-apocalíptico, onde é que vão buscar munições e
sim, mas também demonstra, também é para reforçar o controle que a Fedra tem sobre a população, que são os únicos que têm acesso a munições, supostamente. Obviamente depois há os traficantes e afins. Mas pronto, eu estou a dizer isto porquê? Fazer a ponto porquê? Porque realmente nesta sequência, o que é mais realista não é eles serem atacados por 20 pessoas ou 10 pessoas, porque eles no jogo eles matam quase a cidade inteira. Ou os bandidos, matam imensos bandidos. Pronto, se quiserem combater, podem fazer stealth. É emergente nesse sentido de podes escolher ou não fazer alguma coisa. Mas aqui são três pessoas, são pessoas que conhecem-se, que são amigos. Portanto, tu notas que quando o Joel mata o primeiro rapaz, o outro vai logo preocupado perceber se ele estava bem, se está vivo, se está morto. E depois o Joel é atacado, que é uma cena que acontece no jogo, mas de uma forma completamente diferente. O Joel é atacado por um terceiro rapaz que o está a asfixiar, e eu acho que é aqui que tu querias que eu chegasse, e a Ellie, lá está, payoff. Portanto, a Ellie tem uma arma, e a Ellie finalmente dispara a arma. Usa a arma. E fere, não mortalmente, mas fere o miúdo, que é o Brian, e salva o Joel. Portanto, este é um dos grandes momentos do episódio.
Que é outra grande alteração do jogo.
Aqui, bastante muito, grande
muito,
até.
Muito, muito bem aplicada para dar, então, continuidade narrativa à arca daquela facção. Porque no jogo é simplesmente um random qualquer em que leva um tiro e cai para o lado. Até numa espécie de uma sala de bailados, de concertos.
Sim, é no hotel. É nesta fase, mas acho que é um hotel.
E é interessante como as reações são tão diferentes num meio e no outro.
Por isso é que eu acho que o Joel é muito mais amigável nesta cena.
Não é bem amigável, tem outra.
Mas é muito mais, há um respeito diferente.
É outro toque com a realidade, porque no jogo ele nesta altura ainda está muito distante da Ellie, e quando ele faz isto parece que, quase que a castiga, do género, porque é que fizeste isto? E,
sim, dá cá a arma, tipo, tu, arma, para tu não disparares.
E depois mais tarde dá-lhe a arma só quase quando já não me lembro muito bem do que é que acontece.
É um rito de passagem. É
resposta para... do género, ok, eu respeito-te, toma a arma. E aqui...
Não, e é para ajudá-lo numa situação de combate.
Sim, 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 com a rifle. E aqui o que acontece é que ele percebe o que é que se passou ali, ele sabe que a Ellie trouxe a arma, mas quando fez aquilo ficou automaticamente arrependida.
Sim, ele deve ter notado na cara dela, sim.
Ou seja, há aqui uma espécie de um controle parental completamente... São pais completamente diferentes.
Verdade, sim, seja dito. Ponto final. Sim, são personagens completamente diferentes.
E é giro. Eu acho interessante esta cena da série fazer cenários de What If, sem se desviar muito do material original. É. E se ele reagisse dessa maneira? Como é que iria ser o payoff? E aqui eu acho que é muito satisfatório ver depois ele... a falar com a Ellie, a trocarem ambos perspectivas de, olha, como é que tu já tinhas matado alguém antes, e ela diz que até que já tinha matado alguém, mas o Joel depois não a empurra contra a parede, dizer então quem é que foi ou como é que foi, há ali um respeito mútuo, e ele acaba por depois, sim senhor, olha, tens acesso à arma, tu parece que sabes usá-la, também é muito importante, portanto, sim. Vê lá o que é que fazes com ela, eu confio em ti, que é bom. Sim, é necessário esta confiança, não é?
Sim, e porque primeiro vem, porque lá está, primeiro vem vem o cuidado de estás bem, isto afetou-te. Quando ele tem esta aproximação, a Ellie finalmente reage e começa a chorar. E depois vem o respeito, porque ela fez, porque se não fosse ela, portanto, é uma coisa que, por exemplo, o Joel no jogo não faz, que é este está mais agradecido por ela ter ajudado. Ele tem a pena que ela tivesse sido obrigada por um erro dele a fazer esta ação, portanto a disparar contra uma pessoa, tanto que ele, por exemplo, tem o cuidado de lhe dizer vai para o buraco, tipo, vai para outra sala, não olhes, fecha os ouvidos. E depois vem o carinho também por um lado, e o respeito também, no sentido em que quando ele lhe pergunta mais alguma coisa do género, o que é que aconteceu, porque ela diz-lhe, não foi a primeira vez que eu disparei. Ok, então mas porquê? E ela, numa cena mais à frente, diz, eu não quero falar sobre isto. E há este respeito de, ok, então não vou perguntar mais. Eu quero saber, como é óbvio, porque, e tu notas que eu quero saber. Mas ele não força.
Sim. O Joel está numa situação semelhante.
Ele também fez coisas horríveis, sim.
Ele também fez coisas horríveis. Ele também tem um passado. Neste caso, o passado... Ele teve também uma filha e ele... vive num mundo cruel, e nós vimos a relação que ele tinha com a filha, e certamente que ele não queria que a filha passasse por isto. E então é quase... Eu sinto que ele se coloca naquela posição. Ok, se a Sarah estivesse viva aqui...
Sim, hoje, se ela tivesse feito isto, não é?
Como é que eu lidaria com ela?
ou como é que a Sarah tinha reagido, é? Se fosse ela disparar contra um homem. Também,
não é, ainda não é aquela questão de filha surrogate daughter, né? Ainda não é bem, sim, isso, mas
sentes uma afilhada.
Uma afilhada, ele tenta gerir a situação à maneira dele, porque no fundo na próxima jornada ele tem que tomar conta dela de alguma maneira, né? Ele já percebeu a importância dela. E então,
sim,
julgo que seja um bocadinho este o caminho dele. Não sou psicólogo, mas olha.
Não, mas sim, mas lá está. Mas há, eu acho que é um bocado aquilo que estás a dizer, sim. E depois, e tu notas essas faces todas do pai que quer falar sobre uma coisa com a filha, mas não sabe como, e ele próprio diz: eu não tenho jeito para isto. E ela lhe diz: pois não, não tens. Mas eu acho que o mais curioso é mesmo a vontade que ele tem de falar e de perguntar, que ele próprio não quer admitir, se calhar, que tem essa vontade toda, mas ele faz a questão de: ok, não, eu vou respeitar. E porque, por exemplo, porque a Ellie responde-lhe um pouco à letra, quando a Ellie lhe diz: ah, tu ouves pior de um ouvido, deve ser de teres levado um tiro.
Yeah.
Ela também está a querer saber mais sobre ele, e ele diz: não, se calhar foi disparar muito, portanto não faças o mesmo.
Eu acho incrível.
E há aqui peço que há uma espécie de novamente parede, mas ao mesmo tempo não é uma parede, porque a seguir vem a piada seca, não é? Mas diz.
Eu acho incrível é a percepção que ela tem para ver essas coisas.
Porque ela é muito atenta, a
leitura que ela faz ao Joel é também de admiração, não é? Há tipo.
Ela parece ela ter começa muita curiosidade sobre quem é esta pessoa. Yeah, sim.
Quem é esta pessoa que não é que me está a proteger, é que tem que me proteger, não é? Que tem esta obrigação, este fardo de me proteger. E é interessante ver essa perspicácia dela. E
eu agora, por acaso, sim, mas eu só para terminar, eu por acaso agora estou curioso por uma coisa, que é esta cena no jogo era uma cena que também ajudava a aproximá-los, portanto, mas era pelo caminho oposto. Portanto, era uma ideia de o respeito do Joel chegava mais tarde, porque eles tinham esta espécie de rixa entre eles. Eu sei que nós sabemos, os dois, que vai haver, provavelmente, não sei, talvez, um momento mais forte para a frente, mas quando é que vai acontecer esta rixa entre eles? Então, estás a perceber? Porque eu sinto que eles não estão a afastar completamente o jogo, eles estão apenas a mudar as coisas de sítio. Quando é que eles vão ter... Porque eu acho que quando acontece uma rixa desta magnitude, é porque a pessoa já tem muito carinho uma pela outra. Estás a perceber? Portanto, é quando começas a chocar do género: eu tenho pensamentos, eu quero-te ajudar. Eu estou curioso para saber como é que as coisas vão evoluir. Eu gostei muito da cena com o Brian, por exemplo, também. E depois temos, obviamente, a piada final seca, que também acontece no jogo, que é ali também consegue fazer o Joel rir no final da última piada seca, mas no jogo é uma coisa secundária, portanto acho que se pode perder essa piada.
Sim, aqui
e aqui não, aqui faz parte do crescimento.
E é muito, intenso, é muito intenso.
É giro, é o que me acontece a mim quando eu não gosto de uma piada seca e acabo por me rir, por exemplo. É isto, é de género, eu não me quero rir e estou-me a rir. Mas, piada.
Para mim é o sinal da aceitação dele pela Ellie. Eu, tipo, o último momento, porque este foi um episódio de aceitação entre eles os dois. Acho que o episódio se chama Hold My Hand.
Não sei se please, eu tenho aqui Please Hold to My Hand. É assim.
Não é? De qualquer coisa assim.
Sim. Por favor, segura-me, agarra a minha mão.
No fundo isso que eles estão. Se calhar estou a fazer a leitura errada, mas é o que eles fazem, eles agarram-se um ao outro neste episódio.
Eu acho que eles estão a começar a, eu não sei se eles estão completamente agarrados um ao outro, mas eu acho que eles estão a começar a perceber que dependem um do outro.
E ele quebrar daquela maneira não é só pela piada ser estúpida, é por ele ver, olhar para ela e ver quem é ela e é. Acho que isso é bem bonito. Pronto.
Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Já agora, eu não cheguei a dizer para todas as pessoas, e eu por acaso está-me prazer. Masoquista, não, sádico, aliás, não é masoquista, um prazer sádico de soltar nesta parte, mas eu gostei do episódio.
Ok, eu não tinha percebido ainda.
Não, a sério, não tinhas percebido.
Não percebi.
Mas eu gostei do episódio. Eu gostei do episódio, malta. Aqui está a resposta. No quê? Hora, bem na hora e 5 minutos ou algo do género, não sei quanto tempo é que nós temos podcast hoje.
Eu não acho que seja necessário haver uma tier list de episódios. Acho que é redundante.
Não. Eu também não estou a fazer tier list. Eu estou mais a pensar com o facto de as pessoas acharem que eu não gosto de um episódio. Até agora.
Mas
este até foi dos que eu gostei mais, acho eu até.
Depois do episódio 3...
Mais nica.
Eu estava à espera que... Estava à espera. Achei que por alguma razão que a série fosse tipo entrar em modo... E não foi isso que encontrei. Ah, o início
eu acho que o episódio... Sim.
Eu fiquei assim um bocadinho tipo curioso, já, onde é que isto vai dar, então, ok, piadas e tal, mas revelou-se um episódio bastante sólido. Era aquilo que eu estava a dizer.
Eu acho que é muito sólido, sim.
Acho que já saímos foi daquela bolha do isto é a melhor cena do mundo e estamos todos com muita hype e essas coisas todas. Acho que já estamos num modo de...
Achas que estamos?
De normalização. Eu acho que sim. Quer dizer, o final deste episódio abre, que sendo o cliffhanger que foi... acho que torna a coisa mais incentivante.
É um bom cliffhanger. É um bom cliffhanger. Para televisão, acho que sim.
Sim. Epá, já há muito tempo que não via uma série assim recente a fazer cliffhanger desta maneira. Dentro deste género, já não... Que gostasse, vá. Gostasse. Isso é fixe.
Eu, por acaso, a última que eu vi assim que me tenha feito cliffhangers, já agora ficou... Eu já achava que tinha recomendado isto em privado, mas eu acho que o Mr. In Between, uma série australiana, eu lembro-me que, porque eu vi depois da série estrear, e a série estreava episódio a episódio, portanto semana a semana, e lembro-me que tive que ver muitos episódios, porque era do género, e agora? Espera, agora tenho que ir ver. Então com uns episódios de 30 minutos, pá, e na pior.
Isto foi uma espécie de efeito de Mandela que eu tive, e lembrei-me porquê, que foi o Andor, não vou falar
do Ainda não vi, do Andor. Eu não vi. Pois não, falas que ainda não vi.
A maneira como eles fizeram a série, sabes aquela cena que os serviços de streaming fazem agora, que é epá, esta nova série vai ser tipo um filme de 12 horas. Sabes essa merda?
Sei.
Que nunca é. Curiosamente o Andor é um bocado isso e fala muito bem. Porquê? Porque os episódios terminam. Há uma fala e terminam.
Tão simples quanto isso. Sim.
E tu ficas a olhar para o ecrã e pensas assim, espera, eu agora tenho que esperar mais uma semana para os continuar a ouvir a falar. Qualquer coisa assim,
okay, do género. A ideia de ligar aquilo. Okay,
ou seja, não, exato, não há, parece que não há aquela arca que fecha tipo com uma grande nota ou com um cliffhanger. Simplesmente, pá, foi o running time daquele episódio, acabou e a próxima semana continua ali. E eu gostei muito desse aspecto do Andor, em retrospectiva. Porque torna a coisa muito mais sólida, mais coesa, obviamente, e mais interessante se ver aquele que tem, obviamente que tem ali 3, 4 arcos, não é? Mas e agora estava aqui na minha cabeça a tentar me lembrar da última série que vi com cliffhangers, eu já vi mais, obviamente, mas que tem, esta parece que criou aqui um novo padrão em que parece que mais não vi mais nada do género até agora. E finalmente parece que vi um cliffhanger assim a resultar com alguma eficácia.
Eu também achei que sim. Acho que é fixe. Acho que é fixe para quem não conhece o jogo e para quem conhece a história.
Olha,
do primeiro.
Podíamos terminar este episódio com um cliffhanger.
Então qual é que é o cliffhanger?
Não sei.
Oh meu Deus, o que é isto que acabou de entrar na minha casa?
É o Rui?
Oh meu Deus! Oh não! Rui, para de mandar todas as coisas que tu não gostas, culinárias, para o lixo, e eu gosto. Para inserir coisas que o Rui não gosta. Para, Rui. Para, agora para de me pegar fogo aos meus CDs. Isto é mesmo mau, meu. É mesmo mau pessoa.
Agora a sério. Sigam-nos nas redes. Agora a sério.
Péssimo momento de podcast este.
No Twitter, é isto, no jogo.
Sou tão bom ator eu. Sigam-nos para mais cenas destas que eu acabei de fazer.
Ouvimos-nos na próxima quarta-feira.
Ah, entretanto, só para terminar, vamos seguir com esta.
Tens sempre um outro.
Não. Vamos terminar com esta, que é, caso vocês não tenham percebido que a série tem um tema muito forte, o Joel diz assim quando vai no carro. Acho que é no carro ou é no campamento. You keep going for family. Está bem, série? Nós já percebemos. É isto.
Obrigado, Toretto.
Joel? Did you know diarrhea is hereditary?
What?
Yeah. It runs in your genes.
That is so goddamn stupid.
You laughed, motherfucker.
I didn't laugh.
Yes, you did.
Jesus, I'm losing it.
You're losing it big time.